Muito bem. 5 minutos sobre o que filosofar quer dizer. Costuma-se dizer, outro dia até a mãe de um aluno veio falar comigo e disse: professor, obrigado, cara. Eu estou louco para o meu filho começar a ter aulas com o senhor, para ver se ele põe alguma coisa na cabeça. Eu não entendi bem o que ela quis dizer com isso. Um outro me disse: professor, eu quero que o senhor venha aqui na empresa falar com os meus colaboradores para ver se eles pensam fora da caixa. Eu também não sei exatamente o que é a caixa. Na verdade, quando se espera da filosofia o desenvolvimento de um pensamento crítico, é preciso deixar muito claro que é perfeitamente possível pensar criticamente fora da filosofia. Não é? Até jornalistas criticam. Muitos são os saberes que requerem reflexão e requerem reflexão crítica. Portanto, a filosofia não é isso. Quanto à mãe que disse que quer que colocar alguma coisa dentro da cabeça do filho, eu até entendo que essa mãe pense assim. Porque durante muitos séculos a filosofia foi controlada pela igreja. E durante o período que a filosofia foi controlada pela igreja, a filosofia recebeu o nome de escolástica. E a escolástica, na verdade, é uma reflexão lógica sobre a coerência entre conceitos. Então, no fundo, a escolástica é uma reflexão permanente sobre a confiabilidade de certos conceitos. A filosofia se torna uma teoria das noções. E é importante perceber que, nesse momento da história, não é, a filosofia perdeu o direito de falar sobre a vida, sobre como devemos viver, não é, que era a sua preocupação original. É normal. O cristianismo queria entregar esta reflexão para a religião, né? A moral tornou-se uma questão religiosa e, portanto, a filosofia ficou limitada à coerência entre os conceitos. Então, muita gente acha que a filosofia se limita a isso, né? Continua limitada a isso. Eu até me atrevo a dizer que quando você vai estudar filosofia no ensino médio, né? Outro dia a CBN me ligou. Professor, o que o senhor acha do ensino da filosofia no ensino médio? Eu acho péssimo, né? E aí a pessoa, furei a pauta do cara, mas era ao vivo, né? Era ao vivo, não tinha como voltar atrás. Parece como aquela vez do Barack Obama, que o Barack Obama foi eleito e a mesma CBN me liga, eu estou fazendo o check-in no Galeão: oh, Barack Obama foi eleito, o mundo mudou, professor! Olha, o mundo mudou desde que ele existe. E, portanto, seria estranho se ele deixasse de mudar. Quanto ao Barack Obama, é um detalhe insignificante. Não passa do império com bronzeamento artificial. Você não tem noção do que é furar a pauta do cara no ar. Ele fica muito possesso. Não, mas agora tudo vai mudar! Eu falei, claro, eu mesmo vou chegar em casa e tudo lá será diferente, sabe? Será o que eu vou encontrar em casa? Tudo vai mudar, de fato. E você fura a pauta. Aí o cara falou: ensinar filosofia é uma boa? Não do jeito que ela é ensinada. Por quê? Porque a filosofia que é ensinada no ensino médio é uma herança da escolástica, né? Eu diria que é um ensino católico-republicano, né? É um estudo do que é substância, do que é isso, do que é aquilo, do que é e, né? Mas o que a filosofia poderia fazer e não faz, né, na hora de ser ensinada nas escolas, é a reflexão sobre a vida. Isso continua excluído. Portanto, me parece que essa amputação e essa mutilação seja lamentável. Por isso, o que se costuma pensar sobre filosofia não coincide muito bem com o que poderíamos entender de mais nobre sobre essa atividade intelectiva. Também me ocorre dizer uma coisa que me parece importante, né? Quando o filósofo filosofa, né, tem-se a impressão de que existem duas coisas muito diferentes, ele e o seu pensamento, né? E eu estou absolutamente convencido de que tanto o filósofo quanto o professor, né, quando eles falam sobre o mundo e quando eles se dispõem a explicar o mundo, eles passam a vida inteira traçando esboços do mundo, né? Os professores às vezes falam de relevo, de clima, de moléculas, de equações, etc. E supostamente estão falando sobre o mundo, falam das sociedades, das regras, dos comportamentos e assim por diante. E eu tenho a nítida sensação de que quando um filósofo termina a sua trajetória de filosofar e quando um professor termina a sua trajetória de ensinar, se ele pudesse resgatar tudo o que ele falou ao longo da sua trajetória, ele teria, na verdade, o resgate das linhas que constituem o seu próprio rosto. Absolutamente convencido disso. Porque, na verdade, se você juntar tudo que você teve a oportunidade de dizer ao longo de uma trajetória, você pode acreditar muito que você falou sobre um mundo que não tem nada a ver com você. Mas, na verdade, por trás de tanta aparência, a única coisa que você de fato está falando é sobre si. E o que acontece de particular na filosofia, e em especial na filosofia sobre a vida, é que isso não precisa ser muito disfarçado, né? Para o professor de matemática, para você encontrar a relação da matemática com as vísceras do professor, dá trabalho. Para encontrar a relação da filosofia da vida com as vísceras do filósofo, dá muito menos trabalho, está muito mais próximo, está muito mais claro. Outro dia, um leitor do meu último livro me mandou um e-mail e disse: professor, mas isso não é um livro de filosofia, isso é uma biografia, essa é a sua vida. E eu não pude deixar de aplaudi-lo. Não pode ser mesmo outra coisa, senão a própria vida. No final das contas, a gente nunca consegue ir além de si mesmo. No final das contas, por mais esforço que façamos, nunca conseguimos transcender a nossa própria existência visceral, com os nossos desejos, com as nossas inquietações e angústias. E por isso, de certa maneira, a filosofia poderia ser entendido menos como um complexo rigoroso e lógico de análise do mundo, e mais como o resultado de um ser pensante, que tem tudo que todo mundo tem. Problemas, angústias, alegrias e tristezas. E a filosofia resulta demais desse estado do corpo, desse estado da alma, desse estado do filósofo, que filosofa porque vive. A filosofia é vida, não transcende a vida. Denuncia a vida, resulta da vida, interage com a vida. E era isso que eu queria hoje destacar como ponto visceral da filosofia, né? O filósofo que busca exclusivamente a verdade, na verdade, faz um discurso sem tempero, né? Ele tira o sabor da comida que regurgita, né? No fundo, o filósofo que busca exclusivamente a verdade busca um alimento genérico, né? Deglutível por qualquer um, né? O filósofo que busca exclusivamente a verdade não passa do PF, né? PF de chão de fábrica, né? A ser comido pelo primeiro a enfiar a colher. No fundo, a filosofia, para ter gosto, tem que abrir mão dessa pretensão e tem que assumir que ela é muito mais o produto da víscera particular de cada um do que a busca de um resultado que seja aplicável a qualquer um. Ficou registrado. Impecável.